Prefeito, muito bom dia.
Muito bom dia.
Prefeito, uma pergunta de ouvintes e que é recorrente. As perguntas, os ouvintes perguntam sem cansar. Por que fechar açougues, padarias, peixarias e mercearias?
Porque nós temos que diminuir a circulação de pessoas. É muito simples. Se nós, são 485 padarias inscritas na prefeitura. Olha só, são 455 pontos onde as pessoas vão circular, né? E o alimento que tem na padaria, tem no mercado. O mercado é maior, tem mais estrutura, mas não é para as pessoas irem toda hora também no mercado.
Mas, prefeito, não bastava adotar o modelo dos supermercados e exigir limite de entrada, fila do lado de fora e cuidados sanitários? Eu pergunto isso porque essas empresas, elas vendem produtos essenciais e têm capilaridade, elas chegam às periferias.
Tem capilaridade e essa capilaridade ela é péssima nesse momento. Porque as pessoas pela cidade inteira vão circular. A lógica, gente, é fechar tudo, tudo. Nós só não fechamos o mercado porque não tem onde as pessoas comprar os alimentos. Não podemos abrir exceção. Porque se for para abrir exceção, aí você vai abrindo. Nós recebemos pedidos de abrir as empresas a toda hora. A toda hora tem pedido. Nós temos que ter uma posição dura, uma posição mais enérgica, drástica até, mas a necessária, gente. Nós só estamos tomando medidas orientadas tecnicamente.
Mas o estado do Paraná, o decreto estadual, não fecha açougues, padarias e mercearias. Santa Catarina também não fecha. Londrina, os açougues ainda estão funcionando, mas já com muito menos gente dentro, justamente para atender essa exigência.
Veja bem, vamos ser claros, diretos e objetivos. Nós não voltamos atrás. O decreto está em vigor desde sexta-feira e nós temos que restringir cada vez mais. Nós deixamos postos abertos porque o combustível é necessário. Aí o que aconteceu? Foi lá o movimento para dentro das lojas de conveniência. Tivemos que fechar as lojas de conveniência e assim sucessivamente. Então nós não podemos abrir exceções. E com todo respeito a demais governadores, se eu fosse esperar os governos tomarem as medidas, eu não teria feito o que nós fizemos em Maringá. E aqui nós fizemos antes, fizemos em consonância com o mundo. É importante dizer isso, e só medidas orientadas tecnicamente pela equipe da saúde.
Quando o senhor tomou essa decisão, o senhor consultou especialistas, que cenários foram apresentados?
O cenário óbvio e natural, é o cenário real, que só não sabe esse cenário quem não quer ler, quem não quer ver. Quem acha que isso não é terrível, é porque não quer ver. Existe a negação, muita gente tenta fazer a negação, mas isso é real, gente. Será que alguém tem dúvida? Vocês acham que o mundo ia parar se fosse só para alarmar? Você acha que a China ia parar? Os Estados Unidos iam parar se fosse só para alarme?
Por que que Maringá adiou a vacinação para os idosos? Se a vacina leva 15 dias para fazer efeito, este público mais vulnerável vai perder uma semana de proteção?
Primeiro que não é a vacina da gripe que protege o coronavírus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Segundo, vulnerável seria deixar o idoso ir na unidade de saúde. Vulnerável seria deixar o servidor, o aposentado, o idoso ir no local de saúde. Não tem sentido isso, gente. Nós temos que proteger o idoso. Ele é a proteção máxima, ele tem que ficar dentro de casa. Nós organizamos, porque também não adianta os nossos profissionais de saúde caírem doentes pela falta da vacina e não ter estrutura para atender as pessoas quando precisa. Então o idoso vai, sábado começa a vacinação, é o dia D do idoso, vai ter drive-thru em 3 lugares ou nas escolas, ele não vai precisar nem descer no carro nesses 3 pontos. Nós estamos cuidando para que ele não saia de casa, como de hábito ele tem, de ir lá para o posto de saúde, para o postinho. Isso tem que acabar. Ele tem que sair de casa se for para um tratamento de urgência e emergência. E a vacina da dengue, da gripe, da H1N1, não é ela que vai proteger do corona. Se fosse, estava resolvido.
O senhor falou sobre a questão dos profissionais de saúde, né, que precisam ter saúde para enfrentar esse momento. Mas os profissionais da UPA Zona Norte protestaram, dizendo que as máscaras que eles têm não são adequadas para o trabalho.
É a máscara que eles sempre trabalharam, é as máscaras que têm, é as máscaras que são usadas na rede privada, não tem nenhuma falha técnica em equipamentos para servidores. Eu entendo que os servidores passam por um momento de estresse muito grande, né? Não é fácil ficar na linha de frente, eu entendo eles. Nós estamos fazendo tudo, gente. Nós estamos fazendo aquilo que é tecnicamente recomendado. Não estamos deixando de atender nenhuma regra técnica, pode ter certeza. Nós não seríamos inconsequentes a ponto de deixar um servidor de UPA, né, sem o equipamento necessário para sua proteção. Isso é natural, isso é óbvio. Estão abertos, vão lá nas UPAs, vão lá verificar, vão lá, pode marcar com qualquer um. Claro que tem, gente, claro que tem. Existe muita mentira dita, nós, não só em relação às UPAs e aos serviços, mas de um modo geral.
Uhum. Por que os números confirmados de coronavírus em Maringá não batem com o da Secretaria Estadual de Saúde?
Porque demora. A Secretaria demora para atualizar 3, 4, 5 dias, tem casos de até 7 dias. O quarto caso, ou o terceiro caso, ele foi feito num laboratório privado aqui de Maringá, um laboratório privado, sem ter procurado o sistema de saúde, ele foi direto no laboratório, fez e constatou, o laboratório notificou a prefeitura já confirmou, porque tem que confirmar, resultado positivo está confirmado. Aí a prefeitura encaminha isso para a Secretaria de Estado da Saúde, existe uma burocracia, então nem sempre batem os números, e de modo geral, quero deixar bem claro para todos que estão acompanhando, esses números que estão aí são números reais, são números verdadeiros e oficiais, porém, muito abaixo do real, muito abaixo. Por quê? Esses números, primeiro, são de no mínimo quatro dias atrás. Então, é muito abaixo do que está real. E também não é feito exame para todos, até porque não tem um exame em Maringá, no Paraná, nem no Brasil.
Falando de economia, o município está pensando num plano pós-coronavírus para reerguer a economia local?
Com toda certeza nós estamos fazendo. Aliás, nós não estamos fazendo pós-coronavírus, nós estamos fazendo durante o coronavírus, como, por exemplo, fizemos em relação ao Simples, os tributos municipais. Do Simples, nós suspendemos por 90 dias a cobrança, nós diferimos a cobrança desses impostos, já é uma contribuição direta para aqueles que são pequenos e médios empreendedores e empresários.
Que impostos, então, estão suspensos?
Os tributos municipais do Simples. Existe o Simples, uhum. A empresa faz a adesão ao Simples. O Simples tem, dentro do Simples tem tributos federais, tributos estaduais e tributos municipais. O governo federal já tinha suspenso esses tributos. É o repasse, é um valor desses tributos. A prefeitura, a parte municipal, o governo federal suspendeu em nível federal a cobrança do Simples Nacional, estabelecendo aos municípios e às prefeituras a possibilidade de atender ou não. Nós atendemos e suspendemos o nosso. Tem mais, nós mandamos para a Câmara uma medida, uma mensagem de lei, colocando 1 milhão no fundo garantidor que nós temos, é o Garantia Noroeste, é uma parceria da Prefeitura com a Associação Comercial, onde já tinha 1 milhão, nós colocamos mais 1 milhão de reais, e esse recurso foi conseguido, uma linha de financiamento com juros muito abaixo dos juros de mercado, com uma instituição financeira que será informado na sequência, para que também o pequeno empresário consiga um juros e um prazo de 6 meses de carência. Nós já estamos fazendo, prorrogamos CNDs, certidão negativa de débito das empresas por 90 dias, para que mesmo se a empresa não pagou os seus impostos, ela pode participar, por exemplo, de licitações. Então nós estamos tomando medidas agora e também, evidentemente, pensar na economia.
E quais são os tributos, então, que não serão suspensos? Ou existe algum?
Não, nós não podemos suspender nenhum tributo sem que haja uma lei para isso. Primeiro, em relação ao Simples, nós já fizemos, porque em nível federal houve uma medida provisória. Então, nós aderimos e colocamos. Agora, nós estamos avaliando, nós estamos estudando para soltar depois a mensagem pedindo a autorização da Câmara para que nós possamos prorrogar. Agora, nós não podemos abrir mão de todos os impostos. Porque senão nós vamos ter dinheiro para fazer o atendimento da saúde. Nós vamos ter dinheiro para emergências.
IPTU foi suspenso o pagamento?
Não foi suspenso. Por hora não foi suspenso o pagamento de nenhum, a não ser os tributos municipais do Simples. Esses estão suspensos por 90 dias. Os demais impostos nós não suspendemos ainda, até porque nós estamos esperando para ver qual será o posicionamento do governo federal e qual será o do governo do estado. porque eles deverão obrigatoriamente fazer apoios econômicos. O Trump já chegou a quase 2 trilhões de reais de incentivo às empresas e aos trabalhadores. Nós também faremos. Dependendo da circunstância que ficar em nível nacional e estadual, evidentemente nós faremos aqui em Maringá. Tudo que for possível fazer para aliviar para as pessoas nesse momento de crise, evidentemente que nós vamos fazer.
A sociedade organizada está em busca, em luta para a abertura dos 108 leitos do HU. O que, que o município está fazendo nesse sentido?
Nós estamos liderando o movimento. Isso não é um movimento da sociedade civil organizada, é um movimento da cidade de Maringá junto com o HU. Nós organizamos e lideramos este movimento. No domingo nós tivemos uma videoconferência com lideranças empresariais de Maringá, acertamos apoio a esse movimento de cobrança do governo para que eles possam viabilizar recursos para nós funcionarmos essa ala de 108 leitos do Hospital Universitário do HU, que está pronta, aliás, foi inclusive inaugurada, né? Teve festa e tudo na inauguração antes das eleições e nunca funcionou. Então nós estamos dando esse apoio. Ontem na videoconferência com os 30 prefeitos da região, também nós tiramos um documento que será enviado ao governo do estado e à Secretaria de Estado da Saúde, pedindo não só o apoio para o funcionamento dos 108 leitos, como pedindo também que haja mais recursos para a contratação de serviços do SUS junto aos hospitais credenciados de Maringá.
O Hospital da Criança pode se tornar um hospital de campanha?
Sim, pode. Nós já estamos trabalhando também nisso. Nós primeiro queremos funcionar as estruturas do SUS, que ela pode ser ampliada nos hospitais que atendem o SUS de Maringá. Santa Casa, Santa Rita, Memorial, HU e Metropolitano. Esses são os credenciados do SUS. Então, o que nós queremos é que a Secretaria de Estado da Saúde contrate mais serviços nesses hospitais para ter mais leitos, principalmente de UTI. Trabalhamos com a possibilidade dos 108 alas no HU e também, se possível, com o pagamento, evidentemente, que o Estado deverá fazer na parcela final do Hospital da Criança, nós fazermos a construção de emergência de pelo menos uma ala, onde nós faríamos lá o atendimento de como um hospital de campanha, assim como está fazendo no Pacaembu, em São Paulo.
Vou voltar a um tema que a gente já tratou aqui, porque tem um ouvinte, José Carlos, dizendo o seguinte: ele não é contra o fechamento, o isolamento necessário, mas ele não entende por que as padarias não podem funcionar e há um privilégio para os grandes supermercados.
Não há privilégio para grandes supermercados, porque o pequeno está aberto da mesma forma, a mercearia está aberta da mesma forma. Você vai no seu bairro aí, vê qual mercearia e qual mercado você quer comprar. Ninguém está pedindo para a pessoa ir no grande. Ela vai no médio, ela vai no pequeno, ela vai onde ele compra, né? Não tem sentido isso. Qual é, por que essa medida? Para tirar as pessoas de circulação. Como fizemos o toque de recolher? Por que nós fizemos o toque de recolher? Porque tinha muita gente sem necessidade na rua. Tinha gente em 2, 3, 4 andando no Parque do Ingá. Será que as pessoas ainda não estão vendo a gravidade do problema? Nós temos que agir duramente, drasticamente. É difícil? Claro que é difícil. Vocês acham que eu queria estar tomando essas medidas? Óbvio que não, mas tomamos necessária, pensando nesse momento proteger a vida das pessoas. A economia a gente pensa depois. Agora nós temos que salvar vidas, até porque o emprego ou pagar o imposto, se tiver morto, não vai ter diferença nenhuma. Então,
quando vai ser o auge da epidemia? Os especialistas com quem o senhor conversa?
Existem muitas dúvidas e pode haver diferença de local. O que é concreto, o que é na ciência, é de que existe a curva. Ela sai de baixo, vai no pico e cai. É simples de tudo. O que nós estamos fazendo em Maringá é tentando fazer com que essa curva não chegue no pico, para que ela vá aos poucos descendo. E aí o sistema de saúde, tanto público quanto de convênios e de planos de saúde, convênios e particular, possa atender. Porque não adianta nada chegar no momento de pico, se chegarmos no momento de pico alto, né, a estrutura não atende. Vai ser o caso da pessoa ter um plano de saúde, vai ser o caso da pessoa ter dinheiro para comprar uma vaga numa UTI e não vai ter porque o sistema está tomado. Então, não dá para eu especificar aqui em Maringá quanto vai ser o auge da curva. O fato é concreto e é claro que nós fizemos as nossas medidas por 30 dias, elas podem ser prorrogadas se necessário, mas elas podem ser antecipadas se for necessário. O que depende? Depende só das pessoas. Se cada um fizer a sua parte e manter o isolamento, e mantivermos o isolamento total, nós conseguimos vencer.
Mas o período mais rigoroso, então, será o quê? Os próximos 15 dias?
Os próximos 15 dias. Com certeza, né, no mês de maio, eu acredito que quando for partir para o final de maio, aqui em Maringá, ela vai estar caindo essa curva. Eu acredito que 30 dias de isolamento total e, antes disso, podendo eventualmente diminuir o prazo.
Então o senhor não volta atrás em nenhuma dessas medidas, nenhuma chance de abertura de açougues, padarias?
Se eu quiser desproteger a população de Maringá, eu tenho que voltar atrás em alguma medida. Eu não volto. As medidas foram tomadas não porque eu acho que tinha que tomar, porque elas são necessárias tecnicamente, com embasamento técnico. Você olha o que está acontecendo aí fora, você olha São Paulo, você olha o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Brasília, você olha os casos que deram certo, como a Coreia. O que aconteceu na Coreia? A Coreia isolou, fez o exame massa da população toda, isolou e lá ele foi embora rapidamente. Na China, foi embora. Né? Nós queremos isso, nós queremos que ele vá embora logo, logo, principalmente de Maringá e da nossa região. Agora, para isso precisa isolamento. Não a circulação de pessoas, não tem lógica voltar atrás. Voltar atrás seria apenas para aumentar a epidemia em Maringá, coisa que eu não vou ser irresponsável de fazer. A última coisa que eu estou olhando nesse momento é a questão econômica. Ela tem que ser vista? Tem. Vão ter os meios para isso. Vai haver desemprego no Brasil? Quem tem dúvida que vai haver desemprego em Maringá? Desemprego já tem, né? Vai aumentar. Vai. O governo federal vai ter que socorrer. O governo estadual vai socorrer e nós, municípios, faremos a nossa parte. Tudo que for possível fazer para ajudar a economia depois, nós faremos com toda certeza. Em primeiro lugar, a vida.
Uma confusão dos ouvintes é justamente essa diferença entre o decreto municipal e o estadual, que não é tão rigoroso.
Existem diferenças em países. Você compara, por exemplo, a Coreia do Sul com a Itália, você tem a resposta.
Moradores de rua.
Eles estão sendo, nós estamos cuidando dos nossos moradores de rua com toda certeza. Nós estamos montando, já está em fase praticamente pronta, locais para alojamento deles, para alimentação deles. Inclusive, nós estamos alterando o funcionamento do restaurante popular, né? Nós estamos reestruturando ele. Ele tem capacidade para 1.000 refeições por almoço. Nós estamos transformando essas 1.000 refeições em marmitas para serem entregues para as equipes que estão trabalhando, né, e para pessoas em situação de rua e pessoas que precisarem do alimento. Nós vamos chegar em 2 dias aproximadamente, ou até 3 dias, com a capacidade de termos 1.000 refeições no almoço e 1.000 refeições na janta no nosso restaurante popular em sistema de marmita para atender a todos. Então, tem muita gente querendo ajudar, Luciana. É importante isso aqui, aproveitar esse momento onde tem muitos veículos aí do GNC acompanhando essa cobertura. Nós vamos lançar uma campanha de arrecadação de recursos ao Provopar. Provopar é uma instituição sem fins lucrativos, mantém vínculos com a prefeitura, ela tem CNPJ, ela tem conta. Nós faremos uma abertura disso, porque tem muita gente querendo ajudar. Então, quem quer ajudar, pode fazer a transferência, o depósito para o Provopar. Nós usaremos esse recurso também para compra de alimentos, remédios, ou eventualmente pagamentos de contas de água e luz para quem ficar sem recurso. Contamos sempre, eu tenho certeza disso, com a população de Maringá, que é sempre muito participativa.
Uma pergunta de ouvinte também é se as restrições poderiam ser adotadas por fases.
Se puder, elas foram adotadas. Então é uma pergunta que cai por terra. Elas foram adotadas. O que muda ser adotado em fase? Elas poderiam ser adotadas em fase muito lentamente. Com mais tempo de adoção de medidas, mais tempo nós teríamos que ficar isolado. É natural, é quase que matemático. Se você isola antecipadamente todos, você controla a epidemia na cidade. Controlando a epidemia na cidade, nós saímos do pico. Agora, se fosse fazendo aos poucos ia todo mundo sofrendo e demoradamente íamos sair dessa situação.
Prefeito, muito obrigada pela entrevista. Um bom dia para o senhor.
Olha, eu quero só concluir que vocês podem ficar tranquilos que todas as medidas são necessárias. Nós não faríamos se não fosse preciso. Tem embasamento técnico, tem embasamento científico. E está provado no mundo, onde a Itália demorou a agir, está lá o que aconteceu, a Coreia agiu rápido, a China agiu rápido e saiu rápido. O que vocês querem? Demorar para sair dessa crise de Maringá ou nós sairmos o mais rápido possível? Claro que é o mais rápido possível, com saúde. Para isso tem que fazer o isolamento para a gente sair desse pico onde o sistema de saúde não comportaria.
Mais uma perguntinha, então. Os ouvintes querem saber sobre boletos de água e luz. O senhor tem alguma informação do Estado sobre possível suspensão da cobrança?
O Estado está tomando várias medidas. Eu tenho conversado com o governador. Né, o decreto em relação ao comércio saiu ontem ou hoje. Ontem o comércio. O serviço de água e luz é mantido pelo Estado. São duas empresas públicas. Né, eu tenho certeza que virão benefícios em relação à água e luz para aqueles que não puderem pagar neste momento. Agora, eu não posso falar pelo governo do Estado, isso é de competência do governo estadual. Eu acredito muito que o governador vai fazer aqui, em outros locais, isso já está acontecendo. Gente, o que aconteceu no mundo, o que aconteceu em vários lugares do Brasil, vai acontecer aqui. Pode ser mais cedo ou mais tarde. Nós queremos ser mais cedo, porque a prevenção ainda é o único remédio ou o remédio menos amargo para sairmos desse momento.
Obrigada novamente. Obrigado, um bom dia. Nós conversamos com o prefeito Ulisses Maia, que falou sobre as medidas que estão sendo adotadas aqui na cidade, respondeu perguntas de ouvintes.